falar sobre Perashat Beshalach. No fim da Perashá, no capítulo 16, a Torá conta sobre a alimentação que o povo de Israel teve durante os 40 anos no deserto, a famosa maná, man. E no man, desculpa que eu falo man, no man tinha algumas indicações interessantes em relação ao sustento da pessoa. Vejam bem. Quando desce o man, então disse a Moshe para o povo, no versículo 16 também, Zea davar, isso que Hashem ordenou, Ishefi ochlo, Omer la gulgolet. Um Omer per capita. Esta é a quantidade de man por pessoa. Agora imagina alguém que ele achava que ele estava fazendo um bom negócio, falou, tinha man, muito man. Quando chegava a certa hora, derretia, como consta no Midrash, virava manancial em volta ao deserto, no momento agora de especificar isso. Mas tinha muito man. Então a pessoa ia, levava charrete, supondo que tinha 10 almas na sua casa, carregava, muito mais que um Homer. Quando chegava em casa, ele media e tinha um Homer per capita, por pessoa. Por outro lado, uma pessoa que diz, olha, para que tem que se esforçar tanto pela comida? Hashem já está mandando man. Então levava uma pequena sacola. E ele colocava, enchia uma sacola, aquela do supermercado, sabe? Enchia a sacola, ele levava em casa. Chegava em casa, tinha a mesma quantidade, Homer per capita. Durante 40 anos, o povo de Israel teve uma faculdade, um ensino, um curso intensivo desta questão da fé na Parnassá, que vem unicamente da Shem. Como diz o próprio versículo, na continuação, Lo edifa marve ve mamit lo esir. Quem trouxe e carregou suou para trazer o man para casa, para a tenda onde ele morava, Edif, lo Edif Amarbe. Amamait, também lo Esir. Ainda, a pessoa tem uma família. Chegava o dia, fim do dia, diz Moshe, Isha lioter mimeno advoker, não pode sobrar uma migalha do man para o dia seguinte. Nada. Tem que acabar tudo. No dia seguinte, Hashem vai mandar de novo. Imagina a situação, a pessoa não tem nada. Não tinha o que comer, estava no deserto. Sou um man. E olhava para o céu, Ribono Shel Olam, amanhã manda man de novo. E a pessoa que deixava o man, o que acontecia? Como diz o Pasuk, no 20, vai era um tolaim, teve dois que deixaram. Estava cheio de vermes no dia seguinte. Moshe ficou nervoso com eles. Mas que tamanho de fé que a pessoa vai adquirindo, sabendo que não tem o que comer em casa. E só olhar para Hashem, que amanhã manda de novo man. Assim durante 40 anos. Mais ainda. Chegava sexta-feira, chegou sexta, vai uma xixi. Na sexta-feira, todo mundo carregou a mesma quantia. Chegou em casa, tinha porção dupla. O dobro. Shnei Omer Lehat. Duas medidas de Omer para cada um, per capita. E disseram para Moshe. E Moshe disse, isso que disse Hashem, amanhã é Shabbat. Tem que preparar tudo de hoje. Amanhã não tem man. Shabbat não cai man. A parnassá do Shabbat, a Shabbat é mekor abrahá, a fonte da abrahá. Mas em Shabbat não se trabalha, nem carregar o man de lá para fora, para dentro. Nada. Já está tudo em casa. Por isso que aí informado, e milagrosamente o que sobrava e deixavam para o Shabbat não apodrecia. Não soltava verme. Velo ibish verima lo aitabo. Todos son versículos. Y dice Moshe, oye, puede comer, humán, Shabbat, no va a caer. Humán es lo que indica a Parnasá. Inclusive existe una segulá de la persona que lee los pesuquim, los versículos de humán diariamente, una segulá para tener buen sustento. ¿Mas por qué? Porque el ensinamiento de humán te dice que todo es de Hashem, su sustento es única y exclusivamente de Hashem, no es su esfuerzo. ¿Cuántas veces la persona acha que él va a hacer algún dinero indo para la derecha y hablando con fulano y después aparece un negocio del lado izquierdo? Bichlán no había pensado. Todos los que trabajan, empresarios, pueden atestar esto que estoy diciendo ahora. A Parnasá es de Akadosh Baruj Hu. Y a tal punto que Humán representaba un sustento que Hashem dice para Moshe, dice así, no 32, todo en el capítulo 16. Vayomer Moshe, ze adavar asher. Es bueno estudiar esos versículos. Vayomer Moshe, ze adavar asher tziva Hashem, melo a Omer mimenu le mishmetechem. Se guardan un Omer, un vidro, con una cantidad de Omer, va a ser guardado. ¿Dónde estaba guardado? Lá no Kodesh HaKodashim, estaba guardado no Bet HaMikdash, después futuramente. Ao ponto que un Naví Irmiau, antes da destrucción do templo, do primeiro templo, o povo no estudaba a Torá e disse, Irmiau, por que se não estudan? E o pessoal falou, e o sustento? E quando a gente vai trabalhar? Irmiau foi e trouxe o vidro do man. E olha, 40 anos no deserto, o povo, milhões de pessoas se sustentaron. Este man milagroso que Hashem fez, mas não é milagre, todo é milagre. Todo o sustento da pessoa é um milagre. É apenas a pessoa acreditar e saber que depende única e exclusivamente de Hashem e olhar para cima. Refletir nesta questão do humano é extremamente importante. A pessoa pensa que seu esforço é que traz o sucesso e não é seu esforço. Seu esforço é uma obrigação pela clalá, pela maldição que ganhou Adam Arishon, Bezeata Peja Tohal Lehem, com o suor de sua frente, você comerá seu pão. E por isso que a gente tem que se esforçar para ganhar o sustento, mas o sucesso e o resultado é a Berachá de Hashem unicamente. E quanto mais a pessoa entender isto, mais a pessoa sentir isto, mais sentir que ele depende unicamente, mais sucesso ele vai ter na sua. Por isso uma segulá era a Berachá do Humán, e por isso que o Humán era guardado no Bet HaMikdash, foi guardado um vidro, justamente para lembrar para futuras gerações este conceito. Vamos passar para a segunda parte. A segunda parte, uma coisa interessante para o público feminino, e aqui nós vemos a fé firme das grandes mulheres que saíram do Egito. A Torá nos conta que todo o povo de Israel cantou o Vayosha. Profeticamente, com Moshe Rabbeinu, eles cantaram o Vayosha, a famosa Shirá. As Yashir Moshe Unei Israel et Ashirah, bom, etc. No fim da Shirá consta dois versículos, no capítulo 15, versículo 20 e 21, e diz assim: Vatikach Miriam Anevia Achot Aaron et Atof Beyadah. Miriam, a profeta, irmã de Aaron, pega o Tof. O Tof é aquele instrumento musical, que toca assim com. Vatetzena kolanashim aharea. E todas as mulheres saíram junto com elas, atrás dela cantando, Betupim ubimholot. Vatan laem Miriam. E Miriam dizia para elas, em forma de coro, Shiru la Hashem. Canten para Hashem, ki gaoga sus verojevo ramabayam. E a pergunta que cabe aqui, de onde elas tinham os instrumentos musicais, esses tambores, de onde elas tinham? Diz Rashi, Muftachot ayu tzadkaniot shevador shakadosh baruch hu oseh laem nisim. Elas estaban con certeza, as mulheres tzadikot que saíram do Egito, que a Kadosh Baruch Hu vai fazer com elas milagre, e por isso o tzio Tupim e Mitzrayim trouxeram os instrumentos de Mitzrayim. Estavam com certeza absoluta. Se vê na fé das mulheres que saíram de Mitzrayim, muito mais que os homens, muito mais. Elas não reclamavam. Elas sabiam que a salvação, cada passo, já durante o exílio, como já falamos nas outras parshiot, elas que incentivavam a procriação do povo, elas que sabiam que o povo ia ser redimido, elas sabiam e elas sabiam também que Hashem ia fazer milagres, por isso trouxeram as instrumentos de Tupim e Maholot. A grandeza das mulheres e a fé, e o Pasuk frisa isto aqui, junto com Miriam, líder das mulheres da época, a primeira profetisa, certo? Que teve o povo depois da saída do Egito. Miriam, a irmã de Moshe. Shabbat Shalom.